Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço, a partir de agora, o seu clube é o destaque, a Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho de 2017, e de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Fogão. É, domingo tem clássico carioca, tem Flamengo e Botafogo às 11 da manhã em Volta Redonda. Botafogo treinou agora pela manhã no estádio Nilton Santos. Qual é o seu destaque? Boa tarde, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rui Fernando. Rodrigo Lindoso e Camilo são dúvidas para o clássico contra o Flamengo. E goleiro Jefferson faz jogo treino contra o Santa Cruz, time da terceira divisão do Rio de Janeiro.
Agora é a vez do destaque do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz. Boa tarde.
Boa tarde para você, Rui Fernando. Flamengo e Prefeitura do Rio de Janeiro formalizam uso da arena da Ilha do Governador. Zagueiro Hever comemora retorno de meia, Diego.
Dança dos treinadores. Guto Ferreira é apresentado no Internacional e Jorginho assume o comando do Bahia. Luiz Ferreira está de volta. Qual é o destaque dos esportes olímpicos e paralímpicos, Luiz?
Seleção feminina de vôlei vence a República Dominicana em Belém. E seleção masculina enfrenta a Polônia pela Liga Mundial neste momento, Rui Fernando.
É, os destaques para você aqui no Bate-Bola. Você curtindo o Bate-Bola, você participando, mandando o seu alô, ligando para cá, ligando para gente. No 21, que é o código de área do Rio de Janeiro, os telefones 217-6918. 217-6919. Tô esperando a sua participação. E a Polônia tá ganhando por 1-0. Tá ganhando por 1-0 a seleção polonesa. Você ligado no ar, o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você aqui no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.abc.com.br. Tem clássico, hein? Domingo em Volta Redonda, Nacional vai contar tudo, 11 da manhã, o show de bola Nacional. Tem Flamengo e Botafogo na melhor transmissão pelo rádio do The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. E a participação, reportagens com ele, o maneiro,
Rafael Monteiro,
com toda a seleção nacional do rádio. Vamos de imediato ao estádio Nilton Santos, é lá no Engenhão. O Fogão treinou pela manhã, só que tem dúvidas aí, preocupantes. Manda aí, alô, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Ligado, hein? Salve, salve.
Salve, salve, Rui Fernando. Estamos aqui no estádio Nilton Santos, o popular Engenhão, acompanhando agora pela manhã. Botafogo, os reservas fizeram um jogo treino com o Santa Cruz, time da terceira divisão aqui no Rio de Janeiro. E a novidade foi a volta do Jefferson. Jefferson, goleiro, ídolo do Alvinegro, treinou bem, mas não será relacionado ainda para esse jogo, nem para o banco. Quem continua fora também do time é o argentino Montijo, que é o 14º jogo sem a presença do meio argentino, que vai se recuperando de uma crônica dor que ele tem na panturrilha. Dúvidas também é o Camilo, com dores no ombro, e o Rodrigo Lindoso, com um problema na coxa direita. Agora, quem falou sobre este clássico foi o artilheiro do Botafogo, o Roger, que fez um belíssimo gol na última partida do Botafogo, lá na Ilha do Retiro, contra o Sport. Roger, que já tem 7 gols na temporada, falou sobre essas decisões consecutivas que o Botafogo vem tendo.
Ah, na verdade, a gente acabou se preparando para isso, né? Porque a gente se apresentou em janeiro aqui já com a faca no pescoço, né? Na verdade, a gente se apresentou eliminado por muitos de vocês, né? A gente pegaria um campeão da Libertadores, enfim, não passa. Tá em formação, tem muita gente chegando. Então, eu acho que aquela primeira semana ali, aqueles 15 primeiros dias, ela já trouxe que esse ano seria um ano de decisão pro Botafogo, né? E a gente acostumou, cara, é engraçado, mas é o maior barato, assim. A gente tá maduro para essas situações, sabe? Ó, é mais uma. Então, acho que essa ideia aí das decisões lá no início nos deixou fortalecido para as decisões que estão acontecendo.
Tá aí o Roger, o centroavante do Botafogo. O Roger também falou sobre o seu companheiro, mais de aniversário, né, no próximo domingo, mas companheiro de posição, o centroavante Paolo Guerreiro.
Ah, eu acho ele um grande jogador, acho um bom centroavante, mas também acho super valorizado. Eu não vejo num nível também que excede-se a todos da forma que é tratado, assim. A gente tem uma tendência no Brasil a valorizar o que não é nosso, né? Eu acho que o Fred, eu acho que é muito mais jogador que ele. Agora, é bom jogador, né? Joga numa boa equipe, né? Uma equipe que trabalha para que ele também tenha as chances. Mas é um jogador que tem que ficar ligado, né? É um fazedor de gol, é um cara que é perigoso dentro da área. Tem que ficar esperto. Acho que com o time todo do Flamengo, não só com ele, tem bastante jogadores de qualidade do outro lado, mas nós estamos preparados para pará-los aí no domingo.
Tá aí o Roger dizendo que o Botafogo tem que ficar esperto, tem que ficar ligado, principalmente no atacante Paolo Guerreiro do Flamengo. Oi, Fernando, no segundo bloco eu falo com o João Paulo, a gente analisando o Flamengo.
Tá legal, valeu então. Rodrigo Ricardo tá lá no estádio Nilton Santos, acompanhou o treinamento do Botafogo pela manhã. Domingo tem Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo no Som da Nacional. Com a Seleção Nacional do Rádio agora, 12:37. É o Mengão, hein? O destaque do Flamengo, as informações do rubro-negro carioca com o que manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luiz. E o Mengão, hein?
E o Mengão, Rui Fernando, boa tarde pra você, boa. Ao Márcio, ao nosso querido Vinícius Sampaio, galera de Brasília, Andrezão, aí aos ouvintes do Bate Bola Nacional, mandando aqui, inclusive, um abraço pro Américo, ele que é brasiliense, mas fala do interior de São Paulo, com a gente aqui no WhatsApp, o 99784-9503, código 21, Rio de Janeiro. Abraço pra você, Américo. Fala do interior de São Paulo, se eu não disse a cidade. O Flamengo vive essa expectativa de jogar contra o Botafogo na Ilha do Governador, em Volta Redonda. Por que, que eu falei na Ilha do Governador? Porque agora há pouco nós tivemos a formalização da utilização da arena. Daqui a pouco o nosso departamento de jornalismo vai entrar ao vivo aqui com a nossa querida Tâmara Freire, que fez pergunta que desestabilizou todo mundo, Rui Fernando. Depois eu te conto essa história.
Tô na expectativa.
A questão é a seguinte: vamos começar
difícil
falando.
Hoje tem um repórter que tem a coragem de perguntar o que é necessário.
E os da Rádio Nacional.
Muito chapa branca por aí.
E os da Rádio Nacional são desse nível, Rui Fernando. A gente estabiliza mesmo, a gente não quer nem saber. Falando do Flamengo, Rui Fernando, o Flamengo vive expectativa, além do clássico, de acertar com Everton Ribeiro. O jogador, pelas informações que a gente recebe, já estaria acertando a sua rescisão com seu clube lá no Oriente Médio. A sua esposa, inclusive, teria colocado fotos numa rede social com várias malas. Todo mundo na expectativa pela vinda do Everton Ribeiro. O zagueiro Rodolfo, jogou pelo Grêmio, está no Beşiktaş da Turquia, também está próximo de um acerto. A situação do Giovani é um pouco mais complicada. A gente traz essa informação aqui no Bate-Bola Nacional desta quinta-feira. Por quê? O contrato do Giovani com o Tianjin Quanjian da China tem uma cláusula de exclusividade. Se ele for emprestado, é exclusivo que ele volte para o Santos. Não é cláusula de prioridade, é cláusula de exclusividade. Está escrito lá, só vai voltar para o Santos. O Flamengo só tem que o Flamengo só pode reverter essa situação do Giovani de duas maneiras. Um, bancando a multa rescisória, que é alta. Dois, tentando convencer o Santos a abrir mão dessa cláusula de exclusividade, só que o Peixe já falou que não vai fazer. Vamos ouvir o zagueiro Hever, capitão do Mengão, ele que também vive a expectativa de renovação de contrato com o mais querido do Brasil, ele falando do clássico de domingo e dá um recado importante para a torcida das duas equipes. Vamos ouvi-lo.
Vai ser um jogo duro, difícil, como sempre foi entre Flamengo e Botafogo. Espero que nós tenhamos a competência que nós tivemos nas partidas que enfrentamos eles. Sabemos que vai ser uma partida totalmente diferente pelo momento das equipes, que seja um clássico da paz, né? A gente prega tanto isso e que nós também, dentro de campo, podemos ter essa consciência e não incentivar a violência, que nós estamos ali e somos referência para muitas crianças, muitas famílias. Então, que nós, ao invés de incentivar a violência, a gente possa fortalecer a presença de mais crianças nos estádios.
Tá aí Rui Fernandes, zagueirão Heverson. Palavra importante dele. Vamos pro estádio, vamos torcer em paz, onde quer que você esteja nos ouvindo aqui pelo Brasil todo. E no próximo bloco eu venho falar: Diego joga ou não joga domingo, Rui Fernando? Aguarde os próximos capítulos.
Pois é, daqui a pouquinho, portanto, a partir de 1 da tarde, outros destaques do clássico de domingo. 11 da manhã tem Flamengo e Botafogo em Volta Redonda, no som da Nacional, no show de bola Nacional. Meio-dia e 41.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio Guedes. E aí, Flamengo e Botafogo, hein? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Coração
beleza,
tranquilo?
Beleza, Rui Fernando. Prazer.
Bem calmo.
Calmo, tranquilo. Isso. Uma sexta-feira com a temperatura muito agradável no Rio de Janeiro. É. Sol brilhando. Perspectiva.
Mas vai aumentar essa temperatura domingo, 11 da manhã, hein?
É, mas até lá vai cair a temperatura também hoje à noite.
É verdade. É sem prenúncio de chuva, né?
Prenúncio de chuva. Esse veranico.
Veranico.
Veranico é muito bom, né?
É.
Mas olha, todo clássico é super equilibrado, imprevisível, esse mais ainda. Por quê? Porque se o Flamengo tem uma superioridade técnica, alguma coisa sobre o Botafogo, eu acho que o jogo em Volta Redonda acaba nivelando tudo. E o Botafogo vem muito entusiasmado, fazendo uma campanha boa na Libertadores, boa na Copa do Brasil, boa no Brasileiro, não é?
Uhum.
Superando todas as expectativas. Então, eu só lamento que esse jogo tenha sido marcado para Volta Redonda. Foi mais uma picuinha do Eduardo Bandeira de Melo, que quis levar o Botafogo para estrear na ilha, por causa daquela confusão que foi armada com o caso Eduardo Pereira. Isso era jogo para o Maracanã.
Isso.
Você já imaginou domingo, 11 da manhã no Maracanã, Flamengo e Botafogo?
E encher.
Mando de campo do Flamengo. Pelo menos, olha, eu no mínimo 40 mil, podendo chegar a 50
muito mais,
mil.
Eu acho que mais, hein, mano?
Não é verdade?
Eu acho. Uns 50 aí, e pouco, fica, 60
aí,
mil.
Aí eu vi um cara do Flamengo lá, departamento de marca. Não, porque no Maracanã, para dar lucro, tem que ter no mínimo 35, 40. O Flamengo tá lutando tanto pelo Maracanã, então vocês acham que só dá lucro lá 50 mil? Nem o Flamengo vai dar 50 mil de média lá. Só se tiver com o timaço, arrebentando. Se é assim, por que o Flamengo tá lutando tanto, lutou tanto pelo Maracanã?
É.
Então não adianta encher o Maracanã. Hoje em dia, 40 mil, o Maracanã tá praticamente cheio. Então não dá para entender. Falta profissionalismo ao dirigente. É lamentável que esse jogo vá ser realizado longe do Rio, para 11 mil, 12 mil, 15 mil pessoas no máximo. Num estádio bonitinho, mas super acanhado. Agora, em relação ao jogo, maior expectativa do Flamengo pela volta do Diego. Todos queremos ver. O Flamengo com o Diego é outra coisa. Ele arma o time todo, pensa o time todo. E certamente com ele, o ataque vai render mais. E o Botafogo tem ameaça, você falou agora há pouco, de dois desfalques.
Isso.
Lindoso e Camilo.
Camilo.
Mas eu acho que não é tão preocupante isso, sabe por quê?
Ah.
Camilo anda jogando muito mal. Contra o Sport foi o pior jogador do Botafogo em campo. Tá paradão, tá vendo de um ou outro lampejo que não é decisivo. E o Lindoso, na verdade, é reserva do Botafogo. Então se ele armar o meio campo com Ayrton, Bruno Silva, esse sim faz muita falta, que volta, cumpriu suspensão. Bruno Lino Silva. Dudu Cearense é um grande marcador, pelo menos, não é muito brilhante com a bola do pé. E o João Paulo, que sobe muito de produção, deixando lá o Pimpão e Roger no ataque, com o Guilherme no banco, e o Guilherme com recomendações para passar a bola, porque tá ridículo e faz um jogo para ele. O Botafogo está tranquilo para esse jogo com o Flamengo. Vai ser um jogo de bom nível, equilibrado. Qualquer coisa que der, não será surpresa. E o Botafogo está muito empolgado por essa participação na Copa do Brasil e na Libertadores.
É isso aí, Márcio Guedes. Agora quem chega com a opinião é ele, o de todas as ondas. André Luiz Mendes. Boa tarde, Andrezão. Beleza, cara?
Ei, Rui. Beleza, parceiro?
Beleza pura, cara. E você aí, como é que tá a expectativa, a sua visão em relação a esse Flamengo e Botafogo em Volta Redonda?
Jogo clássico é clássico, jogo é duro. Essa história de que alguém tem mais que alguém não tem, eu acho que é um jogo igual, um jogo que ambos podem vencer. Agora, a declaração do jogador do Botafogo, do Roger, deu tudo que o Guerreiro queria, né, cara?
É.
Eu não entendo a declaração desses caras, eles motivam o adversário.
Motivam.
Ele diz que o Guerreiro não é isso tudo, que o Fred é melhor do que ele, tudo, quer dizer, botou veneno na veia do cara.
Pô, mas o Fred aí é o melhor domingo, atacante cara... brasileiro, né, André? Eu acho que
eu acho.
Não é?
Eu acho.
Exatamente. Eu acho, ele o maior eu acho que matador. Não é desmérito pro Guerreiro ser pior, ou um pouco pior, ou o Fred ser um pouco melhor do que o Guerreiro, enfim.
Desmérito não é. O problema é o momento que ele fala isso.
Ah, sim.
Entendeu? Às vésperas de um clássico, ele tá. Pra nós que estamos aqui, tá certo. Mas na cabeça do Guerreiro, ele pode não aceitar isso. Que, não, não. Como é que o cara tá me dizendo que eu sou pior? Então eu vou mostrar pra ele que eu sou melhor. e acaba, de certa forma, dando uma injeção de ânimo no cara. Pode ser que ele não faça absolutamente nada. Agora, pode ser que ele entre com a faca nos dentes. Para não correr o risco, é melhor evitar esse tipo de declaração em que você, entre aspas, dá um tom para o jogador que o está menosprezando. Porque isso pode dar nele uma injeção que ele quer. Agora, domingo, ô Rui, domingo é aquele jogo de dado. Você joga o dado e vê o que vai dar, porque os dois têm condição de ganhar. Botafogo é um time bem armado, bem montado, tem um treinador muito sério, tem suas falhas e suas deficiências, mas o Flamengo também tem. Então, jogo igual, na minha opinião.
É isso aí, André Luiz Mendes. Lembrando que no domingo, 11 da manhã, a bola rola. Tem Flamengo e Botafogo em volta redonda. Carlos Borges, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro com toda a seleção nacional do rádio. Bom, agora meio-dia e 46.
Nacional Jornalismo.
Flamengo e Prefeitura do Rio formalizam o uso do estádio Luso Brasileiro para os jogos do Rubro Negro na temporada. Quem está lá é a repórter Tâmara Freire. E aí, Tâmara, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Rui. O prefeito Marcelo Crivella assinou agora há pouco a autorização para que o Flamengo faça os seus jogos no estádio da Portuguesa, que fica na Ilha do Governador, zona norte aqui do Rio de Janeiro, após o clube apresentar todos os laudos de segurança obtidos depois que algumas reformas foram feitas ali no estádio. A estreia, no entanto, vai ser no dia 14, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro. O presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, disse que pretendia, sim, fazer o jogo contra o Botafogo lá no estádio na Ilha do Governador, mas isso não foi autorizado, então a estreia fica para o dia 14. O Flamengo também, o presidente do Flamengo também comentou a questão do imbróglio com o Maracanã, enquanto segue esse impasse aí, né, porque a gente sabe que vai ser realizada uma nova licitação para a administradora do Maracanã. Por enquanto, o Flamengo tem tido problemas para fazer os seus jogos no estádio. O objetivo é levar todas as partidas para o estádio que fica na Ilha do Governador. Depois que esse imbróglio for resolvido, se o Flamengo realmente compartilhar a administração aí nessa nova licitação do estádio do Maracanã, aí é que o clube deve definir quais jogos que devem ser feitos no estádio do Maracanã, quais jogos devem continuar lá no estádio da Ilha do Governador. A gente questionou ao presidente do Flamengo e também aos representantes da prefeitura que estavam lá, como que eles pretendem fazer o transporte dos torcedores para a ilha. Como a gente sabe, a Ilha do Governador não tem metrô, não tem trem, como a gente tem aqui no Maracanã. Também tem um acesso bastante dificultado, porque tem apenas uma entrada. O estádio da Portuguesa, ele fica em frente a uma rua bastante estreita, então é complicado para chegar. Mas tanto o presidente do Flamengo quanto o prefeito Marcelo Crivella disse que estão fazendo aí um planejamento especial para poder facilitar aí esse fluxo dos torcedores nos jogos do Flamengo lá no estádio da Portuguesa, na Ilha do Governador. Eles devem criar bolsões de estacionamento, colocar vans para levar os torcedores desses bolsões de estacionamento, próximo do aeroporto do Galeão, por exemplo, até o estádio. E também prometeram dar uma olhada aí na questão do transporte público por ônibus aí para a Ilha do Governador. Mas o prefeito Marcelo Crivella disse, inclusive, que como o estádio comporta apenas 20 mil pessoas, que ele não acredita que vai ser um fluxo tão grande assim de pessoas vindo dos outros bairros do Rio de Janeiro, né, para a Ilha do Governador. Então, que a situação não deve causar muitos transtornos aí para a população da ilha. Apesar disso, já começou a ser feito o cadastro dos moradores ali do entorno no próprio clube da Portuguesa para poder utilizar os seus veículos no momento em que estiver ocorrendo o jogo, porque, como de costume, as vias ao redor devem ser interditadas, como ocorre em outros estados aqui no Rio de Janeiro. Então, quem mora ali perto precisa fazer um cadastro para poder pegar um adesivo para poder transitar ali pela região. Hoje, inclusive, já tinha uma fila considerável lá no estádio da Portuguesa de moradores fazendo esse cadastro para poder transitar ali nos dias do jogo do Flamengo. Então, por enquanto, tudo certo para o Flamengo jogar lá no estádio da Portuguesa, que fica na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, estreia dia 14 contra a Ponte Preta. Segue com você, Rui.
Legal, valeu então, Tâmara Freire. Tu quer falar alguma coisa sobre isso aí? Porque o grande problema da ilha é o transporte, é como chegar, enfim, como é que faz para justamente duas torcidas, não tem como, só tem uma entrada.
O meu prezado Rui Fernando, é evidente, o próprio Bandeira reconhece isso por linhas tortas, que ele se precipitou em querer jogar na ilha de qualquer maneira com o Botafogo, por causa daquela briguinha ridícula com o Carlos Eduardo Pereira. Faltava estrutura ainda, transporte, entrada e saída dos torcedores, saída de incêndio, isso. Ele quis fazer tudo em cima da bucha. E outra coisa, clássico regional, o Flamengo tá bem, o Botafogo bem, mesmo na ilha, a ilha dá quanto? 20 mil estourando?
É, parece que é para 25 agora, né?
Mas vem cá, esse jogo é para Maracanã, 50 mil pessoas, o Botafogo, o Flamengo é Maracanã.
Mas não pode, as duas torcidas não podem jogar na ilha, não pode ter Flamengo e Botafogo na ilha com o mesmo número de torcedores.
Exatamente.
Não tem nem como ter menos também, porque só tem uma entrada, é igual lá, não pode ter clássico lá em Edson Passos, no Jurídico Coutinho, porque é o mesmo problema, só tem uma entrada e uma saída.
Tudo errado.
Só um detalhe, o mesmo cuidado que a gente está levantando aqui, que o André levantou algumas edições do Bate-Bola, o Borges, o Vamburgo levantou algumas edições no Mundo da Bola do Rio de Brasília, tem que ser tomado também em Minas Gerais quando vai jogar no Horto, tem que ser tomado em Santos quando o Santos vai jogar na Vila Belmiro, tem que tomar cuidado também no Barradão quando joga em Salvador. Não é só no Rio de Janeiro não, é no Brasil todo.
Alguma coisa, André?
Sim, várias. Primeiro, a área de escape dos estádios que o Luiz citou são diferenciadas da área de escape da ilha. É a pior área de escape desses que foram falados. O segundo, os caras não gostam de futebol. Os dirigentes, eles não gostam de futebol. Porque essa briga, que é para mim é culpa dos dois, pô, dois caras inteligentes, empresários, responsáveis, sabe, comandam duas grandes torcidas do Brasil, ficar de picuinha e levar até um prejuízo pro torcedor, porque se acontece alguma coisa, ele, dirigente, vai estar dentro do ar-condicionado sentado. Quem vai estar lá fora arrumando problema ou tendo problema por causa de meia dúzia de imbecis, é o cara que levou o filho, é a esposa, o cara fica preocupado, gasta dinheiro, vai para um lugar que é ruim de transporte, ruim de tudo. Primeiro tinha que se criar uma estrutura completa fora do estádio, completa. Transporte, uma infraestrutura que fosse segura para o torcedor e para todo mundo. Porque a segurança, Rui, tem que ter em qualquer lugar. E os caras não brigam mais no estádio, os caras brigam longe do estádio. A Secretaria de Segurança Pública não entendeu isso ainda. No estádio de futebol, ninguém briga. Briga só lá fora. Então, os dados têm que serem tomados são lá fora. Agora, dois dirigentes batem cabeça e duas grandes torcidas ficam privadas de conforto, de paz, de tranquilidade, de bom acesso, né, de ter direito a um bom acesso. Você imagina, ô Rui, desculpa me estender, um cadeirante, um deficiente visual, né, para ir para um estádio numa situação como essa, quando ele tem o Maracanã para ir, os caras não estão pensando no povo. Eles estão pensando no nariz deles. Eles estão pensando na vaidade de cada um deles. Isso era um jogo para Maracanã, até tomando prejuízo. Até tomando prejuízo, porque quando você às vezes toma prejuízo, você beneficia o torcedor. E eles não estão pensando no torcedor.
É isso aí. Valeu, André. 12:54.
Momento Estádio.
Ô, Luiz Ferreira, a seleção feminina de vôlei vence a República Dominicana em amistoso realizado em Belém.
E o Zé Roberto Guimarães ficou satisfeito, Rui Fernando. Pô, é o novo ciclo olímpico que o Zé Roberto Guimarães está preparando para a seleção feminina de vôlei, com várias atletas novas. O Brasil venceu por 3-7-1. E uma atuação até razoável na noite desta quinta-feira, lá em Belém do Pará. Parciais de 25-13, 17-25, 25-23, 25-14. O ouvinte da Rádio Nacional, República Dominicana, poxa, é fácil, não é fácil não. Elas têm um bom time, armado, sabem jogar. E como o Brasil está com esse time, tentando formar, pegar o entrosamento, Zé Roberto Guimarães utilizando várias jogadoras novas, principalmente utilizando a base do Rio de Janeiro e do Osasco Vôlei Nestlé, está aí pegando esse entrosamento todo, o Rui Fernando. E o Brasil agora se prepara para o torneio de Montreux, na Suíça.
E na estreia do Renan, na seleção masculina, o Brasil joga com a Polônia pela Liga Mundial. Como é que tá lá a situação, hein,
Não Luiz? Começou bem, não, Rui Fernando. A Liga Mundial, o Brasil disputa essa primeira fase da Liga Mundial na cidade de Pesaro, na Itália. A partida acontecendo nesse momento, o Brasil perdeu o primeiro set para a Polônia por 25-20. Vai liderando o segundo set por 18-16. Ainda a mesma coisa, desentrosamento, é estreia do Renan Dalzotto na seleção brasileira, tá tentando colocar o seu estilo de jogo, tá tentando passar as suas ideias para os jogadores. O Brasil, que já está classificado para a fase seguinte, o Brasil vai sediar a fase final da Liga Mundial de Vôlei, Rui Fernando.
Tá certo, então, você ligado, 12:55. Pois é, no Fluminense a bruxa tá solta, né? Pode ainda, né? Bruxa solta. Pois é, o Gum foi operado de novo, fratura no mesmo lugar, cara. Do pé, foi operado ontem de novo. A cirurgia foi realizada na noite de ontem pelo Dr. Douglas Santos. Segundo informações, o jogador já passa bem e já, inclusive, teve alta pela manhã. O outro zagueiro, o Renato Chaves, também operou de novo. O Renato Chaves, ele estava jogando com a placa no pé. Eu não sou médico, enfim, não sei como é que é isso. Gostaria até de saber, fazer uma entrevista com um médico especialista para saber se o cara pode jogar com a placa no pé, né? Do jeito que ele tem falhado. Segundo ele, estava incomodando a placa e fez uma cirurgia para tirar essa placa. Então, mais duas cirurgias no Fluminense. E agora vai ter uma outra. O Pierre, o cabeça de área, reclamou de dores no tornozelo esquerdo, fez exames e foi detectada a necessidade de uma artroscopia no tornozelo esquerdo do Pierre. Portanto, mais um, o Sornossa também já foi operado, né? Então são esses os jogadores do Fluminense que sofreram cirurgia no último mês, praticamente, menos de um mês para cá. E o Wellington vai continuar de fora. O jogador ainda não está totalmente recuperado do edema no pubis. Não regrediu e ele não vai jogar amanhã.
Então, na verdade, the witch is released. A bruxa está solta.
É, exatamente. Na verdade, tá feia a coisa. Bom, e amanhã você vai curtir. Tem Fluminense e Vitórias, 18 horas no Maraca. Eu estarei, não. Quem vai estar lá é quem inflama a galera. Ricardo Mazella. Com ele, o que não deixa dúvida. Jorge. E a volta de quem? Com ele, o que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
Voltando das férias, esteve lá na Europa, o cara vai voltar cheio de gás aí. Você ligado, meio-dia e 57. E no domingo tem Vasco e Grêmio, a Nacional conta tudo, 4 da tarde na Arena do Grêmio. Eu estarei lá. Rui Fernando. Bom que não deixa dúvida.
Jorge.
E o ligado. Vamos.
Rodrigo Ricardo.
Luiz Ferreira e o Vascão.
O Vascão tá preocupado com o Grêmio. Tá muita gente considerando o Grêmio o melhor time do país no momento. Veja bem, no momento. Márcio Guedes, André Luiz Mendes pode até comentar sobre isso. A gente vai até trazer até noticiário do Grêmio no próximo bloco. Fica ligadinho aí, torcedor do Vasco, também torcedor do Grêmio. E o Matheus Vital conversou com a imprensa e falou que o pessoal no treinamento tava de olho nas armas do Grêmio, né, Matheus Vital?
O treino hoje foi pensando, claro, no Grêmio. Sabemos do potencial da equipe, mas como você falou, nossa equipe vem embalada. Acredito que lá o jogo vai ser bem equilibrado pela qualidade da equipe do Grêmio e pela nossa também. O jogo vai ser bem pegado, acredito.
Isso aí, Matheus Vital. No próximo bloco eu falo de experiências, testes no time do Vasco e uma possibilidade do Luiz Fabiano ser poupado contra o Grêmio.
Você acha que vai ser equilibrado mesmo esse jogo ou o Grêmio é amplo favorito?
Olha, amplo é um pouco de exagero, mas é favorito, o Grêmio é favorito. Eu concordo com essa opinião de que o Grêmio, no momento, é o melhor time do futebol brasileiro. Nessa largada agora, Palmeiras deu uma queda, Atlético Mineiro também, e o Flamengo também não chegou ainda ao que se pretende. São os três favoritos, três times de grande investimento, de maior elenco. Então o Grêmio surpreende, faz um belo brasileiro, bem na Copa do Brasil também. O Renato Gaúcho conseguiu firmar um bom esquema de jogo, o time toca muito bem a bola, uma zaga excelente, né? E o Luan numa fase excepcional no ataque. Eu acho que o Grêmio, se mantiver esse nível, como é cancheiro, um time de tradição, vai ser um dos favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro.
Legal. E aí, André, rapidinho que tá em cima.
Grêmio, para mim o melhor time do futebol brasileiro hoje, concordo com o Márcio.
Valeu, você ligado um minutinho e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola.
As suas marcas. Vem aí o Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo e quem larga na frente é a TV Brasil, única emissora de TV aberta que transmitirá a competição. São diversas modalidades para você acompanhar, além da presença de grandes atletas nacionais e internacionais, dentre eles o brasileiro medalhista olímpico no salto com vara, Thiago Braz. Venha correr com a gente! Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo, sábado, dia 3, a partir da 1h30 da tarde na TV Brasil e das 2 da tarde na Rádio Nacional AM.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Tô aqui, ó, tô ligado, e você no Bate-Bola agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde aí, galera. Tá chegando agora, valeu mesmo pelo carinho, pela audiência, pra você que já estava também, pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet, no radios.ebc.com.br. Lembrando que nesse final de semana a Nacional vai acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro, quarta rodada da Série A, os jogos de amanhã. Amanhã tem jogo, tem Fluminense e Vitória no Maraca, na melhor transmissão do que inflama, galera. Ricardo Mazella. A opinião de quem não deixa dúvida. Jorge. E a volta das férias do que mergulha fundo na notícia.
Maurício Costa.
No domingo pela manhã tem clássico, tem Flamengo e Botafogo em Volta Redonda, melhor transmissão do The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. E o maneiro
Rafael Monteiro.
E à tarde, 4 horas, Arena do Grêmio, Grêmio e Vasco, eu estarei lá.
Rui Fernando.
E não deixa dúvida.
Jorge.
E o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Com toda a seleção nacional do rádio, Flamengo e Botafogo é novamente o destaque. 1-1. Vamos voltar ao estádio Nilton Santos. Botafogo treinou pela manhã. E o Rodrigo Ricardo tem outras informações do Alvinegro Carioca. Fala aí, Rodrigão.
Ô, Rui, dá um dado histórico sobre o equilíbrio desse clássico. Em Campeonato Brasileiro, foram 57 partidas. O Botafogo venceu 11 delas, perdeu 19 e empatou por 27 vezes. Nos dois últimos jogos entre Botafogo e Flamengo, pelo Campeonato Carioca deste ano, o Flamengo levou a melhor, venceu por 2-1. Mas para o meia João Paulo, hoje o Botafogo vive um outro momento.
Olha, o Diego é uma peça fundamental, né, na nossa equipe, por tudo que ele representa para a gente dentro e fora de campo. Acredito que nós ganhamos, né, com o retorno do Diego, após esse tempo longe dos jogos. Todos nós ficamos felizes com a possível, né?
Né? Uma grande rivalidade do nosso futebol. A gente teve esses dois confrontos contra eles no momento que a gente estava também vivendo competições paralelas, então a gente não estava, vamos dizer assim, 100% focados, né, para o jogo em si, assim, e hoje a gente está numa situação um pouco diferente, que a gente pode ir 100% para esse jogo. Isso não é uma desculpa, mas a gente pode pensar agora só no brasileiro, que a gente tem uma sequência boa pela frente.
Tá aí o João Paulo dizendo que dessa vez o Botafogo pode pensar, nesse momento, pensar exclusivamente sobre o Campeonato Brasileiro. João Paulo, você também falou sobre o elenco rubro-negro, mas diferente do Roger, preferiu não valorizar este ou aquele jogador.
O Flamengo, um time com muita qualidade, é um grupo muito forte, tem vários jogadores que podem desequilibrar a partida. O Guerreiro é sim um jogador de muita qualidade, como tem o Diego, Arão, tem vários jogadores que podem desequilibrar uma partida, Everton, então não vejo assim alguém que tenha que marcar uma marcação individual, por exemplo. Então acho que a gente tem que tomar cuidado com toda a equipe.
Tá aí o João Paulo dizendo que o Botafogo tem que ter cuidado com toda a equipe. Diferente do Roger, ele não preferiu focar a atenção apenas sobre o Guerreiro. Botafogo também, uma novidade, na verdade, extracampo, o jogador Marcos Vinícius do Cruzeiro chegou hoje ao Rio de Janeiro, está realizando os exames médicos e realmente deve ser trocado com o Sassá. Vai para o Cruzeiro e o meia Marcos Vinícius deve ser o mais novo reforço do Glorioso para esta temporada, Rui Fernando.
Legal, valeu, obrigado aí, Rodrigo Ricardo, com outros destaques do Fogão que pega o Flamengo. Tem clássico Flamengo e Botafogo no domingo, 11 da manhã, no Show de Bola Nacional, lá em Volta Redonda. Márcio Guedes, e aí o Marcos Vinícius?
Olha, é um jogador que já teve uma grande fase no Cruzeiro, muitos problemas de lesão, ficou parado aí e tal. Dizem que eu não conheço muito, não prestei muita atenção no futebol dele não, mas parece que tem alguma habilidade. Vamos ver se com essa fase do Botafogo ele pode voltar à primeira linha do futebol brasileiro. Mas a posição que o Botafogo está precisando mais é no ataque, não no meio campo.
Uhum.
Pode ser que ele faça uma ligação.
Chegue mais, né?
Chegue mais. É melhor do que o Sassá, porque o Sassá só criava caso. Se o Botafogo esperasse muito, ia perder qualquer tipo de direito financeiro em uma possível negociação com ele. Era um problema, Sassá. E o Marcos Vinícius corre o risco, bom risco, de ser uma solução. Agora eu queria só uma paradinha. Conhecido
como Fuinha lá, o Marcos Vinícius. Lá no...
Fuinha, né?
Nasceu 26 de dezembro de 94, tem 22 anos, é natural de Marabá.
É novo, tem uma fase, um momento bom da carreira para ele poder evoluir e se firmar. Só queria dar uma palavrinha rápida aqui sobre a questão da arbitragem no Brasil. Continua muito ruim, são árbitros que muitos não se empregam tanto, não são profissionais da arbitragem, tem problemas físicos, erros que se repetem. Essa bandeirinha aí, eu estou longe de ser um cara machista, acho que a gente tem que ver da mesma forma erros dos homens e das mulheres. Agora, esse erro dela...
Do ping-pong, você está
se referindo. Tatiana.
Do jogo com o Sport.
Foi grotesco, porque ali estava evidente que ela estava mal colocada, estava com o penúltimo jogador, não com o último. Isso. E há muitos anos eu não vejo alguém errar desse jeito que eu vi. Então, acho que se os homens são punidos, são afastados, ela também merece uma geladeira. E ontem, no jogo da Chapecoense, achei que o árbitro, embora tenha acertado em lances capitais, eu achei que houve o gol anulado, foi bem anulado, e não houve o pênalti que a Chapecoense reclama, ele foi muito levado pelas circunstâncias, estava nervoso, passou...
Péricles Bassol.
Esse rapaz sempre tem problema, sempre tem problema. É. Não sei se é azar que é, mas o temperamento dele acaba tornando todo o jogo nervoso. Ele não foi bem, e eu acho que a arbitragem é, no momento, um problema para o futebol brasileiro.
Legal, valeu então, Márcio Guedes, você ligado, 1:07. E o Mengão, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Rui Fernando, o time do Flamengo vai treinando nesse momento lá no Ninho do Urubu, visando esse jogo, treinando de manhã, porque o jogo é de manhã, 11 horas, o próprio Hever na coletiva colocou que o time sente um pouco essa diferença de jogar, né, durante a manhã. Realmente é um horário que nem a gente está muito acostumado com esse horário, mas é um horário que pegou aqui no futebol brasileiro. A questão é a seguinte, Rui Fernando, vamos falar do time. No treinamento de ontem, ainda sem poder contar, veja bem, torcedor, estou falando do treinamento de ontem, que de hoje ainda não foi aberto. O Zé Ricardo treinou o Flamengo ainda com esquema com três volantes. Alex Muralha no gol, Pará, Heber, Rafael Vaz e René. Márcio Araújo, Cuéllar e William Arão. Ederson, Everton, que volta ao time, e Paolo Guerreiro. Existe a possibilidade real do Diego voltar já durante essa partida. Caberá ao Zé Ricardo decidir se ele entra, já inicia o jogo como titular ou se ele inicia a partida do banco de reservas entrando no decorrer do clássico. A situação do Conca ainda é um pouco mais complicada. Pode ser que ele esteja no banco de reservas, pode ser que o Zé Ricardo queira guardá-lo para um jogo de menos apelo, de menos peso no Campeonato Brasileiro. Se bem que todos os jogos do Campeonato Brasileiro têm seu peso, mas estamos falando de um clássico regional. A gente vai ouvir o zagueiro Hever falando mais uma vez aqui no Bate-Bola Nacional, falando sobre esse retorno do Diego.
Vai ser um jogo duro, difícil, como sempre foi entre Flamengo e Botafogo. Espero que nós tenhamos a competência que nós tivemos nas partidas que enfrentamos eles. Sabemos que... Olha, o Diego é uma peça fundamental, né, na nossa equipe, por tudo que ele representa para a gente dentro e fora de campo. Acredito que nós ganhamos, né, com o retorno do Diego, após esse tempo longe dos jogos. Todos nós ficamos felizes com a possível, né, reestreia, posso dizer assim, do Diego. Isso se vier a se confirmar com o Zé Ricardo. Mas nós estamos felizes com o retorno do Diego, nosso dia a dia, e poder ver ele treinar bem, sentir feliz e mais feliz ainda com esse momento, né, de estar podendo treinar, fazer o que ele mais gosta. Então tenho certeza que se ele for aproveitado nessa partida, a gente vai ficar ainda mais feliz com esse retorno dele, e tenho certeza que vai nos ajudar muito.
Esse aí, o Hever, falando do Diego, a tendência é que o camisa 35 do Flamengo, que muita gente chama como camisa 10, retorne ao time durante o clássico. Se vai começar jogando ou vai vir do banco de reservas, aí é que a gente só vai saber domingo com Carlos Borges, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, toda a seleção nacional do rádio. Tem torcedor aqui do Flamengo no WhatsApp me perguntando sobre o Conca. Luiz, e o Conca?
E o Conca?
A gente, o próprio Wagner Gomes, nosso professor, já lembrou mais uma vez que o Conca teve uma lesão grave. E há o receio da diretoria da comissão até colocar o Conca logo no jogo de apelo. A gente sabe que o Botafogo marca forte. Mas tem que entrar alguma hora, né, Rui Fernando? Pode ser que ele fique no banco de reservas, pode ser que ele ainda não fique. Tem que ver como é que tá o jogador, e hoje vai ser decidido. E hoje isso que vai ser decidido.
É, esse retorno do Diego não pode se esperar muito dele, não. Você vê o Scarpa aí que voltou, ficou um tempão sem jogar, 2 meses, né? O Conca tá mais tempo ainda. Vai voltar e vai ter que ter paciência, porque o cara até readquirir e voltar a jogar o que sabe, tudo que sabe, não é mole não. O próprio Diego e o Conca, né, o André?
Ô Rui, é melhor ter paciência com a Bruna Marquezine do que com a Catifunda. Então, é o seguinte, eu prefiro ter paciência com o Diego, toda do mundo, do que ver o que você vem vendo com o time do Flamengo do meio pra frente, onde não tem um jogador de criatividade, não tem um cara que bota ninguém na cara do gol. Essa declaração do Heavy foi boa, Rui.
É.
Ela foi excelente, sabe por quê? Ah. Porque à medida que o Diego estiver bem e fizer gol lá, apaga as lambanças que ele anda fazendo lá atrás.
É verdade, quer dizer, também alivia a barra dele, por isso a declaração. Você ligado aqui no Bate-Bola, 1:11. Bahia. É, pois é, o Bahia, o Jorginho foi apresentado no Tricolor de Aço, Tricolor Baiano, e o Jorginho falou aí, já como técnico do Bahia.
Eu não estou aqui de passagem, eu vim aqui para marcar história. Sei o quanto é difícil o Campeonato Brasileiro, falamos isso com os jogadores agora, a melhor colocação do Bahia nesse período de pontos corridos foi 12º colocado. Então é um dos objetivos nossos já ultrapassar isso. Sabemos o quanto é difícil, que tem realmente grandes adversários, mas já está um objetivo traçado, nós temos uma melhor colocação. E é claro, na medida que a gente for conquistando os nossos pontos, né, tendo os nossos triunfos, com certeza a gente vai buscando e pensando em algo maior.
É, tem que ir aos pouquinhos mesmo, né? Ele tá ambicioso, diz que tá pensando, vai aos pouquinhos, mas depois pensando em algo grande, hein, André?
Tem que comer pelas beiradas, né? Pra não até pra declaração dele não ser mal interpretada, né? Você vê que o Vanderlei Luxemburgo, ele já chegou com empáfia.
É, já chegou tá piscando, né?
Já chegou piscando.
Ah, Jesus!
É brincadeira. O problema é o seguinte... conhece aquele negócio que a gente corta no meio e embaralha?
É.
Vai ser duro de segurar, hein?
Tá certo. É você ligado aqui no Bate-Bola. Bom, olha só, os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, quarta rodada, amanhã sábado, 16h, Coritiba e Atlético Paranaense. Às 6, 18 horas, Maracanã, Fluminense e Vitória. Às 19h, na Arena Corinthians, Corinthians e Santos, o clássico paulista. No domingo, 11h, lá em Volta Redonda, Flamengo e Botafogo. Às 11h também, na Ressacada, Avaí Esporte. Às 16h, Palmeiras e Atlético Mineiro, na Arena Palmeiras. Às 16h também, Grêmio e Vasco, na Arena do Grêmio. Moisés, Lucarelli, Ponte Preta e São Paulo. Às 19h, Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão. E na segunda, o complemento da quarta rodada, às 20h, na Fonte Nova, Bahia e Atlético Goianiense. Já que o assunto é novo técnico, né? O Jorginho assumiu o Bahia e quem foi apresentado no Inter foi o Gordiola, né? Como é chamado, ou estava sendo chamado pela torcida do Bahia. Ele deixou o Bahia, foi pro Inter e foi apresentado como novo técnico do Colorado.
Momento certo, equipe certa. Eu acho que nesse momento é o momento de todos que eu estou preparado para exercer. Nos outros momentos, tinha o conhecimento, tinha algumas valências que me conduziram a conseguir resultados, tipo o título gaúcho, mas faltava no aspecto mais de relação, controle, uma maturidade maior para conduzir, que hoje eu me acho preparado. Eu acho que o meu trabalho vem dizendo isso.
É, tá aí então o Guto Ferreira dizendo que tá mais bem preparado que quando foi inclusive campeão gaúcho lá atrás, hein, há 15 anos atrás, hein, André?
O Guto é bom treinador, não tá ainda no time do top, né? É bom treinador, eu acho que o caminho dele é produtivo, ele é um cara humilde, trabalhador e tem tudo pra crescer porque conhece do que faz, o Rui.
É. Bom, e a quarta rodada da Série B, 3 jogos já foram realizados, o Paraná venceu o Goiás por 2-0, Figueirense 0, Boa Esporte 2, Brasil de Pelotas 2, Náutico 0. Hoje teremos logo mais América Mineiro e Paysandu no Independência às 7h15, às 8h30.
Bom jogo.
Tem Oeste CRB na Arena Barueri, também às 9h30 da noite hoje no Presidente Vargas tem Ceará e Londrina. O Ceará hoje faz 103 anos, hein? Parabéns pro Vozão, 103 anos de fundação, o Ceará, que joga com Londrina às 9h30 da noite, logo mais, portanto, no Presidente Vargas. Amanhã, Santa Cruz e ABC às 4h30 da tarde no Arruda. Tem também amanhã Serra Dourada, 4h30, Vila Nova e Guarani. Amanhã, 4h30, Luverdense e Criciúma na Arena Pantanal. E no sábado também, amanhã, portanto, às 7 da noite, Guto Ferreira à frente do Internacional no jogo contra o Juventude. 1h16.
Momento Estádio.
É, pois é, mais um Momento Estádio. O Brasil melhorou ali no vôlei, né?
Melhorou, tá melhorando, Rui Fernando. O time tá se acertando. O Brasil venceu o segundo set por 25-20, partida empatada em 7 em 1-1. E o Brasil vai vencendo o terceiro set por 8-6. Equipe do Renan Dalzotto conseguindo se achar na partida lá em Pesaro, na Liga Mundial de Vôlei Masculino. Pesaro fica lá na Itália. Mas, Rui Fernando...
Aí tem um GP de atletismo.
Amanhã tem GP, caixa. Rui Fernando.
É.
Teremos uma edição especialíssima do programa Stadium, com William Douglas, Astrid Nick e Wagner Gomes comandando essa transmissão a partir das 14 horas, horário de Brasília, 14h, até as 16h30. Alguns dos grandes nomes do atletismo brasileiro, do atletismo mundial, estarão presentes nas competições. E no programa No Mundo da Bola do Rio de Janeiro, Rui Fernando, nós conversamos com o presidente da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro, nosso querido Carlos Alberto Lanceta, e ele vai estar nessas competições, vai participar inclusive da transmissão da TV Brasil, no qual o Carlos Borges vai estar presente, toda a equipe de esportes de embate, e o filho, nosso querido Felipe Rangel, locutor fiel, também vai estar presente nessa transmissão. A gente vai ouvir o Carlos Alberto, um trechinho dessa entrevista. O Carlos Alberto Lanceta, ele fala aqui do que ele espera do GP de atletismo, do GP Brasil Caixa de Atletismo.
Realmente é uma competição preparatória para o Campeonato Mundial de Atletismo, que vai ser realizado em Londres no mês de agosto. Nós vivemos um momento de entre-safra. O nosso melhor atleta, como você já frisou, é o Thiago no salto com vara, que foi campeão olímpico e detém o recorde olímpico. E nós vivemos a expectativa de uma grande competição em função dos grandes nomes do atletismo mundial que estarão aqui participando deste evento, que tradicionalmente é um evento que sempre traz bons resultados e aprimora a capacidade técnica dos nossos atletas.
E durante o papo ontem com o Jorge Ramos e o Carlos Borges, Rui Fernando, o Carlos Alberto Lanceta fez um desabafo com relação à maneira com a qual o atletismo e o esporte, de um modo geral, é visto aqui no Brasil.
Mas a gente não dá continuidade, a gente vive assim de momentos espontâneos, de gerações espontâneas. Aparece um atleta, como apareceu o Ademar, como apareceu o João do Pulo, como apareceu o Nelson Prudêncio, e depois a gente passa um hiato muito grande, um espaço de tempo muito grande, até que apareça outro. Então apareceu agora o Thiago, que foi a salvação da lavoura no Rio de Janeiro, quando ele ganhou a medalha de ouro no salto com vara, senão nós passaríamos em branco, por conta de falta de políticas públicas voltadas para a massificação do esporte. Nós temos gente, nós temos uma miscigenação muito grande, a nossa raça é muito variada, entendeu? Nós temos o índio, o branco, o negro, e nós poderíamos relevar diversos talentos. Não falta talento no Brasil, falta que haja trabalho para que a gente possa revelar esses talentos e fazer deles atletas de primeiro nível a nível mundial.
Quem quiser curtir essa entrevista toda novamente, já vai lá no site das rádios EBC, radios.ebc.com.br, tá completinha lá, clica no link do programa No Mundo da Bola e você ouve essa entrevista através do nosso podcast, Rui Fernando. O site das rádios está com podcast agora e amanhã edição especialíssima do programa Estádio a partir das 14h com o melhor do atletismo mundial no GP Brasil Caixa de Atletismo.
Legal, você ligado 1h20. Bom, conforme já informamos, o Fluminense acabou tendo que operar de novo o Gum, que sofreu fratura no mesmo pé da fratura anterior, que ele já tinha feito cirurgia no início do ano. O Renato Chaves também, cirurgia no tornozelo, que já tinha operado também, tirou as placas lá do tornozelo, que segundo ele estava incomodando, e segundo o departamento médico do Fluminense é normal isso. Bom, e inclusive o departamento médico do Fluminense descartou qualquer tipo de falha médica nos dois casos. E, além disso, o Pierre vai sofrer uma artroscopia no tornozelo. O Wellington Silva sem previsão de retorno, porque está com problema no pubis e não fica bom. E aí o Abel, como é que fica nessa situação, né? O Fluminense já não tem muita coisa, não tem muita opção. E como é que fica agora o Fluminense em relação ao Abel Scolari, principalmente a defesa, né? Como é que fica a defesa do Fluminense? Bom, a defesa tem lá o Nogueira e o Nogueira. Henrique, mas o Nogueira não vai poder jogar, né? O Nogueira já não vai poder, quer dizer, não vai poder jogar no próximo ano, que o Fluminense está fora da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Grêmio. Até pode jogar amanhã, então a zaga pode ser Nogueira e Henrique. Mas e aí, quem fica no banco? O Reginaldo, que inclusive entrou. E o Fluminense tem teria uma outra opção, né, para ficar ali junto com o Reginaldo. É, o Darlan, né, é outro jogador que pode ser usado pelo técnico Abel Braga. E ainda tem outros que estão emprestados, né? Tem o Arthur, que está emprestado ao Paraná até o dia 30 de novembro. Tem também o Elivelton, lembra dele? Deixou o Tupi, o Elivelton, zagueiro, deixou o Tupi. Ele ficou até dia 30 de maio, portanto terminou o empréstimo dele, né? E o contrato dele termina com o Fluminense no dia 30 de julho. Enfim, são essas as opções. Se tava ruim, meu amigo, piorou. Bom, 1:21, e o Vitória, o adversário do Fluminense, hein, ô Luiz?
Você tá achando que a vida do Fluminense tá difícil? Você não conhece a vida do Vitória, Rui Fernando. Eliminações e competições, saída de diretor de futebol, o Simval Vieira saiu do Vitória, se desligou, e o Petkovic já teve que acumular todos os cargos no Vitória e ainda montar o time pro jogo contra o Fluminense de amanhã. Tá rolando até pedido de impeachment. Em 6 meses, gestão conta com 21 jogadores contratados, 2 trocas de técnicos, turbulências nos bastidores e problemas dentro de campo. Para você ter uma ideia, Rui Fernando, o Pet está tendo que acumular tanta coisa que ele não chegou nem a conseguir montar o time direito. Ele treinou jogadas de bola parada, aproveitou para corrigir o posicionamento da equipe com jogadas de bola parada dentro da área. E outra parte do campo, o recém-chegado Felipe Souto, aquele mesmo, ele fez um trabalho de aprimoramento. William Farias está fora da partida, ele não participou da atividade, ele segue com desconforto na coxa, está vetado da partida. A tendência é que o Vitória entre em campo com Fernando Miguel no gol, Salino, Alan Costa, Fred Tarisson, William Correia, Patrick, Cleiton Xavier, Paulinho, Neilton e Chiesa, Rui Fernando.
Tá bom. Fluminense e Vitória amanhã contra a remissão da Nacional, André Luiz Mendes.
Ah, gostoso vai ser ver o Paulinho balada, hein, Rui?
Paulinho, que beleza. Pô, vai estar na balada, Paulinho.
Balada tá de volta. Ô, meu amigo, sabe de uma coisa? O Vitória tem um time certinho, Rui.
É.
O Vitória tem um time que corre, é um time que tem conjunto, é um time que briga até o fim, ele não desiste, ele supera a falta de técnica com essa aplicação física, né? O Fluminense vai ter que abrir o olho um pouquinho, né? Ficar esperto, porque o grande problema do Fluminense, Rui, eu acho que hoje, no meu entendimento, é peça de reposição. Num campeonato como o brasileiro, disputando o Sul-Americano e tudo,
verdade.
Time que não tiver boas peças de reposição, aí fica complicado, porque fica a deriva de um jogador ser expulso e ter que botar lá o furão lá atrás, né?
É. Pois é. Você ligado aqui no Bate-Bola? Bom, o Campeonato Brasileiro da Série D de dado, quarta rodada, sábado, amanhã, portanto, tem...
Você tá olhando a C, meu garoto.
Eu tô olhando a C?
É, aqui,
é Série C, é isso mesmo.
Você
eu
falou falei... D.
Ah,
D
então
de dado.
Eu que errei.
É confusão no alfabeto, confusão, gente. Não liga, não.
É Série C de casa. Série C de casa. Olha aqui, Sampaio Correia e Cuiabá no Castelão amanhã, 16h. Às 20h30 tem Fortaleza e Asa. No domingo, Rei Pelé, às 16h, CSA e Motoclube. Às 16h, no Almeidão, Botafogo e Salgueiro. E na segunda-feira, segunda-feira tem Confiança e Remo, às 21h, no Batistão. Isso pelo Grupo A, né? Pelo Grupo B... Amanhã tem Mogi e Bragantino no Vail Chaves, às 15h30. No Municipal de Juiz de Fora, Tupi e São Bento, às 16h. Também amanhã no Raulino de Oliveira, às 16h, Volta Redonda e Tombense. No domingo, às 15h, no Colosso da Lagoa, tem Ipiranga e Macaé. E também no domingo, às 18h, 18h, lá no Santa Cruz, tem Botafogo e Joinville. 1:25. E tem Vascão no domingo, 16h, o show de bola. Grêmio e Vasco, direto da Arena, eu estarei lá. Com o que não deixa dúvida.
Jorge
e o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala do Vascão de novo aí, Luiz Ferreira.
Olha, Rui Fernando, o Vasco está se preparando para esse jogo contra o Grêmio. Complicado, a gente já trouxe alguns detalhes aqui no início. Mas quem está em alta na equipe é o garoto Matheus Vital. Ele que, em tese, entrou no lugar do Nenê no time titular do Vasco, não é verdade? Jogava o Nenê entre o Iago Pikachu e o popular Kelvin, atrás do Luiz Fabiano. técnico Milton Mendes optou pela entrada do garoto, que vem funcionando, o Vasco vencendo aí duas partidas seguidas nesse Campeonato Brasileiro. O técnico Milton Mendes também fez alguns testes. Ele escalou o volante Wellington, recém-chegado de São Paulo, no lugar do Iago Pikachu, e testou Nenê e Mangue Escobar, substituindo o Luiz Fabiano, que muito provavelmente deve ser poupado desse jogo contra o Grêmio. O colombiano Manga, que está em alta com a torcida, inclusive faz uma dancinha super engraçada do Despacito, deve ser o favorito. O meia Matheus Vital, o garoto Matheus Vital, fala sobre essa convivência com o Nenê e garante que vai jogar quem tiver bem.
Cara, acontece, um jogador da qualidade dele, sabemos que ele é um ídolo da torcida, então é normal que a torcida queira jogar, que ele jogue, né? Mas... eu, como eu falei, graças a Deus eu recebi essa oportunidade, aproveitei, e quem tiver melhor, com certeza o Milton vai botar para jogar. Então, se o time estiver encaixando dessa forma, assim fica.
Tá aí o garoto Matheus Vital falando, quem tiver bem é que vai jogar, não tem essa, Rui Fernando. Vamos falar do Grêmio rapidinho, Rui Fernando?
Fala aí.
Porque o próprio André Luiz Mendes já colocou, o Márcio Guedes também, o Grêmio é o melhor time do Brasil hoje, muita gente comemorando a boa fase do Ramiro, que inclusive está recebendo sondagem de clube da Alemanha, e assim como outros jogadores como Pedro Jeromel, e principalmente o Luan que foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Rio 2016, está sendo pretendido por vários clubes grandes da Europa, e o Renato Gaúcho fala sobre a importância do Luan no esquema tático do Grêmio.
O Luan é um jogador muito importante no nosso esquema, é bom garoto, é um jogador que até alguns dias atrás que ele não vinha fazendo os gols e as pessoas estavam questionando o Luan, eu sempre banquei ele, sempre coloquei ele para jogar, porque sabia das qualidades dele, sabia que mais cedo, mais tarde, inclusive já havia falado para vocês, que ele ia voltar a fazer os gols. Ele não vinha jogando mal, ele vinha errando alguns gols, mas ele voltaria a fazer, e ele tem feito, inclusive golaço, então sem dúvida alguma é um jogador bastante importante para a gente. É um jogador que, sem dúvida alguma, sempre desperta o interesse do futebol europeu. Mas aí já não cabe a mim. Eu sou treinador. Eu procuro treinar o meu grupo, treinar o Luan. E se por acaso vier qualquer tipo de proposta, é com a diretoria.
Tá aí o Renato Gaúcho falando do Luan, Grêmio Vasco, Vasco e Grêmio, domingão na Rádio Nacional, Rui Fernando.
É, e aí, André? Vasco e Grêmio, Grêmio e Vasco. Grêmio embaladão, Vasco vem de vitória importante. Aliás, os dois vêm de vitória sobre o Fluminense, hein, André?
É, o Grêmio está o furo acima do Vasco, mas lembra que eu falei com você aqui que as modificações que o Vasco estava fazendo estavam dando ao Vasco da Gama um psicológico diferente, e ainda mais com a vitória em cima do Fluminense, da maneira que foi, dá um gás a mais. Eu acho que não vai ser um jogo tão fácil para o Grêmio, não. Ele é favorito, mas eu acho que o Vasco respira novos ares.
André, bom final de semana, hein?
Ô Rui, se Deus quiser, boa transmissão, estarei na sua escuta, porque afinal de contas precisa aprender, né, amigo?
Ah, você é um brincalhão, né, André? Eu que aprendo todo dia contigo, irmão. Valeu!
Valeu, parceirão, fica com Deus.
Um abraço, tá aí André Luiz Mendes, aqui no Bate Bola, que está terminando. Lembrando que nesse final de semana a gente vai acompanhar Fluminense e Vitória amanhã, depois no domingo, 11 da manhã. Amanhã o jogo é às 18 no Maraca. No domingo, 11 da manhã, lá em Volta Redonda, Flamengo e Botafogo. À tarde, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Vasco, tudo com a Seleção Nacional do Rádio. Segue a programação da Nacional. Tchau!
YJ 460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você, músico do Rio de Janeiro, cantor, compositor ou instrumentista, vem aí o Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. As inscrições já estão abertas. Acesse radios.ebc.com.br/festival de música. Não fique de fora. Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.